Olá! Está começando agora mais uma edição do programa Cala a Boca e Me Escute. Esse programa que não tem uma pauta, porém às vezes tem. Que eu acho que o caso é hoje. Já venho fazer uma sinalização, tá? Para vocês, porque eu acho até um pouco engraçado. Mas o episódio mais ouvido desse podcast é o episódio contando contos eróticos, a primeira parte. Não, a primeira parte, é o primeiro episódio de contos eróticos que eu lancei, que é o episódio 7, eu acho. Não sei se estou ficando louco. Enfim, vai lá, entendeu? Ouça de novo. E assim, com base neste fato, eu falei, por que não fazer um terceiro episódio lendo contos eróticos? Ai, meu Deus, eu fico rindo sozinho. Porque assim, é constrangedor. Eu não vou negar. É constrangedor pra mim ler isso. Mas assim, eu vou jogando, entendeu? A gente vai lendo ali, jogando o conto, jogando a edição, tá? Porque a edição é muito importante, entendeu? Nesses textos e afins, e afins. E enfim. Tenho medo também da minha mãe ouvir, sabe? Eu gravando esse podcast e lendo esse tipo de conto. Porque, gente, ai, mas vamos lá, vamos ao conto, tudo bom. Virei uma sereia nas mãos e nas picas dos pescadores. Ah, vamos lá, começando. Uma caminhada na praia anoitecia. Por ser uma segunda-feira e pouquíssimas pessoas na praia, numa área onde a claridade era mínima, um homem pescava sossegado. Resolvi ficar observando. Com sorte, ele fisgava alguns peixes. Depois de algum tempo, ele fez aceno para eu me aproximar. Meio desconfiado, fui apresentando. Fui? O quê? Pera. Dei uma cagada aqui, ó. O texto. Ó, já podemos já dar uma analisada aqui, que o texto não tá muito bem redigido, não tá muito bem editado. A lei de teorias, por gentileza, pesquisem o título desse conto aqui e vão entrar em contato, né? Vão entrar em contato para ajudar, entendeu? Para dar uma editada, para o negócio ficar bonitinho, bem redigido, tudo bom. Aí, continuando, ó. Deixa eu voltar lá do início, porque não deu para entender muito bem. Com sorte, ele fisgava alguns peixes. Depois de algum tempo, ele fez aceno para eu me aproximar. Meio desconfiado fui. Nos apresentamos e ficamos conversando. Eu já me sentia mais confortável e me perguntou se eu já havia pescado. A resposta foi não. Revelei ser cria de condomínio, onde ficamos cada vez mais confinados nos apartamentos ou nas áreas comuns. O que é verdade, né, gente? Porque a gente geralmente, quando as pessoas moram em um apartamento e é uma girl assim de cidade, uma girl urbana, pescar ou coisa assim é uma coisa muito mais difícil, né? Tudo bom. Não generalizando, tá, gente? Não generalizando. Tá. Voltando ao conto. Ele riu e sabe como são essas causas. Causas ou coisas? Tá escrito causas, tá, gente? Mas também sabe que rola bastante sacanagem entre os moradores, e principalmente com a molecada, e caiu na gargalhada. Pera, ele tá falando diálogo aqui ou ele tá. Não entendi. Acho que ele tá falando um diálogo, né, gente? Porque. Ai, não tá. Olha, ai, que dificuldade. O meu ascendente em Gêmeos grita nessa hora. Grita. Mas enfim, voltando. Fiquei meio sem graça. Afinal, eu sou um desses jovens. Ainda hoje, com 23 anos, ainda rola algumas o quê? Real, gente, real. Busquem esse texto, entendeu? Talvez aproximasse rola, assim, na tela. Acontece, porque, né, tudo bom, são contos. Mas busquem. O negócio tá difícil de ler. Tá difícil, mas vamos lá, firme e forte. Acho que ele deve estar falando algum diálogo aqui, ó. Que ele diz que ele, com 23 anos, ainda rola algumas sacanagens entre as pessoas do condomínio, sabe? Porque geralmente os jovens do condomínio são uns jovenzinhos safadinhos, tudo bom. Meu rosto ficou quente. Porque ficou com febre agora, gente? Como assim? Do nada, tava cantando o cara, ficou com febre. Meu rosto ficou quente. Ainda bem que à noite a falta fé. O quê? E a falta fé luz? Essa. Religiosa que é gay. E a falta fé luz escondia o meu rosto. Eu acho que é a falta de luz. Não editou muito bem aqui, tudo bom, não editou muito bem. É, ou seja, tava meio escuro ali, né? O ambiente, junto com o pescador, já que era um pouco mais noite, né? E assim, eles conversando e a falta de luz estava cobrindo o rosto dele, não dava pra ver direito. Voltando ao ponto. Recebi um convite para jogar a linha dentro do mar. Falei que não conseguiria. Recebi duas aulas, assisti ele jogar. Pera, ele. Tá, eu acho que. É, o cara meio que deve ter ensinado ele jogar a linha no negócio, né? A linha lá no mar pra pegar um peixinho. Mas enfim. Acho que esse peixinho era ele. Tudo bom. Voltando. Vem agora, é sua vez. Lá fui eu. Ah, isso é um diálogo, tá, gente? Ó, voltando aqui. Vem, agora é sua vez. E lá fui eu. A falta de jeito matava. Foi quando ele veio e se posicionou por trás e me posicionou. E fez os movimentos sem a vara com molinete. O que é molinete, gente? Molinete acho que é o bagulhinho, né? De pegar, né? Assim, de girar pra vir o negocinho, sabe? Pra pegar o peixe lá, a linha. O anzol, a anzol que fala? E não sei, enfim. Foram repetidos, se não me engano, 5 vezes. Em todas eu sentia sua piroca dura. Sua piroca dura saindo na minha bunda. Ai, gente, socorro. Ah, voltando. Todas as vezes sentia sua piroca dura sarrando na minha bunda. Estava com medo e ao mesmo tempo gostando. Safadinho aqui, ó. A gay pescadora tava safadinha aqui. Enfim, voltando. Me entregou o molinete, e mandou. E eu acho que ele aqui, ó, tá errado aqui, ó. Me entregou o molinete e mandou eu atirar a linha. Aqui tá meio confuso. Acho que ele, tipo, ó, entregou o bagulhete lá, né, pra pegar o peixe. E mandou ele atirar a linha, né, pra pegar o peixe lá no negócio. Não preciso dizer que foi o caos. Fiquei com vergonha. Foi quando fui surpreendido. Escutei o pescador falar que realmente eu não havia nascido para segurar uma vara de pescar. Assisti ele tirar o sorte. E como estava sem camisa, ficou pelado. Agora essa vara. Agora essa vara, sei que você gosta de dormir. Gente, ele queria pegar a vara de pescar do pescador, tudo bom. Meu Deus. A piroca. Vamos pra qualidade de piroca. A piroca volumosa e dura jogava de um lado pro outro. E o pescador disse: vem que ela é toda sua. Gente, não, pera, pausa. Do nada, você encontra o pescador na praia. Aí o pescador acena pra você, fala, tipo, tudo bom, você não conhece. Primeiro que a partir daí, se alguém, por exemplo, se eu tô, sei lá, na Long Beach, entendeu? Aqui em São Paulo, na Praia Grande, ou Mongaguá, que geralmente tem aquele negocinho de pesca, né? Enfim. Se eu tô andando na orla da praia, e um pescador que está pescando acena pra eu ir até lá, eu não vou. Eu não vou. Eu não sou doido. Porque, primeiro, de duas uma, ou você é assaltado, entendeu? Que eu acho muito estranho, sei lá, nunca vi esse cara na vida. Vou lá fazer o quê? Ou você é assaltado. Dois, ou você é assaltado. Só penso nisso, gente. Onde já se viu? Mas também esse menino não tem juízo, né? 23 anos no rabo e quer ir pegar e sair dando pros caras que nem conhece lá no. Não, não. Tá que eu não posso, né? Tudo bom. Não estou me denunciando aqui, tá, gente? Assim, então cada um faz o que quer. Mas assim, gente, tem que ter um pouco de juízo, né? Você nem conhece o cara, gente. Ali, ó, no meio da rua, o pescador lá, do nada, né? Chama ali. Você nem conhece. Tudo bom. Vamos ter juízo. Voltando ao conto aqui. Voltando ao conto. Tentei argumentar, falando que estava tarde. Foi quando ele falou de forma firme.
Mama, porra. Mama.
A vaquinha vai mamar, tudo bom. Assustado, caí de joelhos na areia fofa. E a piroca salga. Ai, não, gente, ai, não. Não, 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 não. A piroca salgada e cheirando ao. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso aqui já tá meio nojento, entendeu? Sei lá, se a pessoa que. Vamos ser realistas agora. Se a pessoa que abriu esse conto pra tentar, né, se satisfazer ou alguma coisa assim, né, tudo bom. É, se depara com um negócio desse, sei lá, é fetiches e gostos, né, gente? Se, sei lá, eu particularmente, meu instinto em virgem ali também, eu já falava, gente, isso daqui, ó, tá erradinho aqui, né? Tem que fazer ali, ó, igual a Pepita fez, sabe? Passa a mão, levou até o nariz, não tá legal, dá tchauzinho, entendeu? Acabou. Gente, onde já se viu? O negócio sujo, não dá. Não dá, não dá. Onde já se viu? Voltando ao conto. E pegou, né, o um negocinho lá, enfiou na boca dele sujo, né? Ai, que nojo. Eca. Enfim. Com dificuldades fui me adaptando. Já conseguia ser elogiado. Minha boca passou a ser fugida de forma firme. O pescador urrava. Nossa, é o lobo agora. É o lobo. Tá urrando, né? Nossa, o lobo. Em meus pensamentos, imaginava que ele gozando eu seria liberado. Ah, gente, isso aqui já tá meio problemático.
Dá, isso daqui, ó, sei lá, o negócio aqui não tá muito bom, não. Oxi, assim, né, se ele não tá sentindo a vontade, né, se ele não quer, eu acho que isso daqui já, né, não sei, essa forçação de barra aqui, sei não, hein. Vamos ver o desfecho disso, tudo bom.
Voltando ao conto. Escutei passos, fiquei apavorado e me levantei. Fui contido e informado que o outro pescador era irmão dele. A informação me aliviou e falei que iria embora, mas não foi o que aconteceu. De forma firme e em alguns momentos de forma bruta, fui sendo despido. Não demorou, eu era a dar voltinhas tipo desfilando. Como assim? Não demorou, eu era a dar voltinhas tipo desfilando? Hã? Que é São Paulo Fashion Week agora, no mar, né? É agora SPFW, São Paulo Fashion Week, tudo mal. Do pescador lá. Eu não entendi isso. Gente, o outro pescador começou a se despir. Logo nos eram os três pelados. Virei recheio de sanduíche. Virei recheio de sanduíche entre dois pescadores. As... Que? Ah, me perdi aqui, gente. Fui tendo o corpo alisado por quatro mãos. O pavor foi perdendo força. Lentamente fui me entregando totalmente e fui sendo guiado. Corpo curvado, o primeiro pescador. Tá, agora que o contexto não ficou legal, gente. Eu não entendi. Não entendi. Tipo, beleza, né? Tipo, ele sentiu, né? Ele tava meio apavorado no início, né? Só o cara lá ríspido, que isso dali eu não achei. É uma coisa legal, isso dali foi problemático, né? Porque assim, não é não, né, gente? Tudo bom. Você não precisa fazer uma coisa que você não quer, né? Assim, denuncie. Mas assim... Depois chegou outro cara e ele foi meio que ficando mais à vontade, né, e tal. E nisso, os três ficaram nus, né, tudo bom. E ele se tornou sanduíche, né, ele se tornou recheio de sanduíche lá entre os dois. Um BK, né, gente, um Burger King, um McDonald's ali de leve, né. Tipo, ele foi o recheio do Subway dos caras, tudo bom. Juntando os dois, dava um Subway de 30 centímetros. Ai, meu Deus, como eu sou baixa, socorro. É, ele me contextualizou aqui, né, e tal, enfim, foi dando pros caras, né, sei lá, dois já havia metido, ai, gente, ai, que baixaria, acho que eu vou poupar os detalhes sórdidos, né, tudo bom, porque o negócio aqui tá pesado, entendeu, tá pesado. Voltando ao conto. O engraçado é que ele nomeia os pescadores de 1 e 2. Então, o texto aqui tem 1, 2, 1, 2, 1, 2, que eu não entendo. Olha o exemplo, ó. Neste momento, 2 encostou a peruca, algumas cuspidas e a peruca foi sendo forçada. Depois o 1 me colocou, me calou com um beijo de amor. Aí, ó, ele nomeia as pessoas com numeral. Gente, 1 e 2 é número primo. Como é que funciona, gente, esse número primo aí? Sou péssimo em matemática. Péssimo, péssimo, péssimo. Números primos, não sei aqui até hoje. Mesma coisa em inglês. Inglês, verbo to be, eu fui aprender no cursinho de inglês que eu paguei. Por quê? Desde a quinta série, eu ia aprendendo o verbo to be e assim... Terminei a escola sem saber o verbo to be, gente. Olha essa vergonha. Mesma coisa número primo. O que é número primo, gente? Não sei. Número primo é o primo da Maísa pra mim. Eu não sei. Voltando ao conto. Num determinado, acho que momento, né? Porque ele não colocou um momento aqui. Num determinado momento, senti a piroca de 2, no caso 2 é outro cara, sair. Não demorou e o 1 também tirou a piroca e deixou eu descer. Minhas pernas trêmulas forçaram para eu ajoelhar. Fiquei alternando entre as mamas. Entre as mamadas. Esmeralda. Passando alguns minutos, o Chu fez, né, o tudo bom. E, enfim. Ai, gente, que patifaria isso daqui. Pô, vamos pra parte pro final. Ele se engasgou ali, né, com 1 e o 2, ok. Ambos continuaram. Enfim, o cara espirrou. Hã? A rinite atacou, gente. Meu Deus, atacou a rinite. Caramba. Rinite dele atacou, ele espirrou. Caramba, meu. Ou é a sinusite? Não sabemos. Enfim, depois de tudo isso, ele saiu de lá esgotado, entendeu? E acabou deitando na areia. E fui aconselhado a tomar um banho de mar. Aceitei a ideia quando a água do mar... Quê? Aqui acho que ele ficou meio... Acho que a água do mar, ele entende. Acho que é isso.
Ai, não. Peraí, eu li a continuação aqui, peraí.
Aceitei a ideia de ir entrar no mar para tomar um banho de mar. Pra tomar um banho, né, gente? Tudo bom. Mas a água começou a entrar no meu... e começou a arder um pouco. Meu Deus do céu, gente. Enfim, voltando. Começou a arder um pouco. Foi quando olhei para a areia a tempo de ver o 1 e o 2 acenar para mim dando tchauzinho e sumir na escuridão. Ih, gente, será que isso aqui foi uma ilusão? Será que isso aqui foi uma ilusão dele? Sei lá, ele, não sei, foi dormir na praia, do nada dormiu, sonhou com isso, do nada acordou. Sei lá, não sei. Vamos finalizar o conto aqui, ó, vamos lá. Às vezes vou até a praia para... Quem sabe eu encontro meus irmãos pescadores. Ainda... Não, aqui, gente, essa finalização tá meio cagada, gente. Alô, editores de contos eróticos, pelo amor de Deus. Minha amiga falou que tem, hein? Minha amiga falou que tem, paga muito bem. Vamos dar um help aqui, tudo bom? Ó, então vamos só contextualizar aqui, ó. Ele falou assim que às vezes ele vai até a praia pra, quem sabe, encontrar esses dois caras, né? Enfim, pra, né, sei lá, dar um incentivo novamente ali. Enfim, sei lá. Ele falou que contou pra uma amiga dele da faculdade e essa amiga sentiu ciúmes. Não entendi os ciúmes dela. Ela ficou com inveja mesmo, gato. Porque a senhora foi o sanduíche ali, o recheio de sanduíche dos caras. E assim, sucesso. Aí ele mesmo, a Kelly, coloca no final do conto. Eu mesma me intitulei de sereia da praia. Se gostarem, foram beijos. Quê? Se gostarem, foram beijos? Enfim, gente, conto essa uma patifaria assim. Mas enfim, ele se intitulou a sereia da praia e ele é a sereia da praia. Ele foi a sereia que foi a sardinha do sanduíche dos caras lá. Tudo bom. Nossa, gente, que patifaria. Que patifaria eu ficar lendo esses contos pra vocês. Nossa, depois de ler e gravar o negócio, eu fico com consciência pesada. Meu Deus do céu, que constrangedor. Tudo pelo engajamento e tudo porque vocês gostam que eu sei, suas gay safada, vocês são tudo safada aí, só porque bombou o negócio, eu vou querer engajamento sim, entendeu, e eu vou gravar de novo porque vocês gostam, gente, eu faço o que vocês querem. Bom, gente, eu acho que é mais ou menos isso, né, vamos pro próximo bloco, que ela roda a vinheta aí, tudo bom. Cara, eu tô viciado numa música da Ariana Pequena, vulgo Ariana Grande, que se chama NASA. Meu, essa música tem uma letra perfeitinha, entendeu? Ai, a Ariana, ela é bem mística, né? Ela gosta desse negócio de planetas, de energias dos planetas, e enfim, e tudo mais, e enfim. Na letra da música, ela fala que, assim, é uma analogia, tipo, surreal, porque eu acho incrível essa analogia que ela fez. Que, primeiro, ela é o universo. Pensa, gente, universo, sabe? Buraco negro, Plutão, planetas, enfim. Ela é todo o universo. Porque o universo em si são uma sequência de vários planetas, né? Sim, tudo bom. Tem a Via Galáctea, Galaxy, Samsung. Aquela do nada, enfia aqui um Samsung no negócio. Mas você sabe, Via Láctea, né? Via Láctea, planetas, mundo, universo, tudo. Ela é isso. E o boyzinho que ela tava... Não sei quem é esse boyzinho, tudo bom, já tô arrumando... Apesar que ela casou, né, gente? Isso é porque eu tô inventando rumor aqui. Mas enfim, na analogia da música, ela é o universo e o namoradinho dela é a NASA. Porque a NASA controla as coisas que estão acontecendo no universo, entendeu? Então assim, voltando aqui. A Ariana é o universo e o namoradinho dela é a NASA. Olha só que lindo. Ele está com... Não é lindo, tá, gente? É uma relação meio problemática, né? Meio abusiva, porque o cara tava encontrando a Noela aqui, né? Um controle aqui meio abusivo, não tava dando certo, enfim. Mas a letra é fofa. Olha o trechinho. Ó. Peraí. Deixa eu colocar porque tá no meu fone. Peraí.
I can really miss you with you.
Nossa! Uau!
Olha essa parte, ó. You'll be NASA. Aí ela fala exatamente isso. Ela fala, olha, eu te dou o mundo e eu preciso de espaço. Entendeu? Você sabe, eu sou uma estrela. Eu preciso de espaço, eu preciso de espaço. Gente, caramba! Foi ela que escreveu essa música? Nem sei se foi ela de fato. Foi ela mesmo. Ariana Grande, Charles Anderson, Tyla Parks, Tommy Brown e Victoria Monetti. Gente, caramba, que letra é essa? Ela fala, eu preciso de espaço. Você sabe, eu sou uma estrela, eu preciso de espaço. Gente, olha isso. Bom, gente, no episódio de hoje foi mais ou menos essa patifaria, né? Porque eu sei que vocês gostam, por isso que eu gravei, tudo bom? Enfim, se você está no Spotify, clica aí no botãozinho de seguir. Se você está em outro streaming, também bota aí no botãozinho de seguir, entendeu? Pra seguir e engajar nesse podcast. E também faça o quê? Compartilhe com os amigos. Copie o linkzinho, manda pro amiguinho e fala. Escuta esse doido falar e ler contos, que é uma loucura, tudo bom? Me siga nas redes sociais, @podcastcalaboca, tudo bom? E, deixa eu ver onde mais tem pra seguir. Não sei, eu acho que é isso. Enfim, gente. Beijinho, beijinho, espero que vocês tenham gostado. Se você ouviu até aqui, parabéns, porque me ouvir falar é uma tristeza, porque eu sou meio louco. E agradeço a vocês, não esquece de compartilhar, hein? Compartilha, porque eu tô aqui de olho, hein? Tô de olho. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, hein, gente? Beijinho, beijinho, tchau, tchau.